E hoje é terça-feira, né? Então, dia de receber por aqui de uma conversa com o deputado estadual Vilmar Perin Zanquim. Deputado, bom dia.
Bom dia, Taliane. Bom dia, Ana Lúcia. Um bom dia todo especial aos amigos de Marau que sempre estão acompanhando o programa aí de vocês.
Deputada, ainda repercute a entrega das obras do aeroporto Lauro Corts de Passo Fundo. Aconteceu na sexta-feira com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do governador Ranolfo. Estiveste também nesse momento, conversou aqui com a programação da tua Rádio Alvorada, mas a gente ainda vai repercutindo esse importante momento aqui para toda a nossa região e todo o nosso estado, né?
Olha, Ana Lúcia, esse evento que ocorreu na sexta-feira em Passo Fundo, na entrega das obras do aeroporto Lauro Corts, merece sim um destaque especial, porque é um investimento que vai mudar muito, né, a infraestrutura da região no que se refere, né, a esse modal de transporte que é o aeroviário, com as novas instalações do aeroporto, tanto com a ampliação da pista de pousos e decolagens, bem como o terminal de passageiros. E sexta-feira ocorreu, então, esse ato de entrega das obras, depois de 5, 6 anos, né, de expectativa, porque desde 2015 os recursos tinham sido reservados para execução dessas obras, mas infelizmente a burocracia dos órgãos públicos acabou atrasando a execução dessas obras. E agora está praticamente concluída. Eu digo praticamente porque ainda faltam alguns detalhes para que a pista possa ser utilizada no período da noite, né? Mas a partir desse mês, aeronaves de grande porte começam a pousar e a decolar de Passo Fundo rumo aos grandes centros do Brasil, principalmente São Paulo. Para que o pessoal tenha uma ideia, esse aeroporto, né, que atende a toda a nossa região, ele é o segundo no estado em capacidade de atender passageiros e também de tamanho, de porte. Nós só perdemos para o aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. E o aeroporto de Passo Fundo, junto com o de Caxias do Sul, passam a ser, então, os dois maiores do interior, sendo que o de Passo Fundo tem condições de receber aeronaves mais modernas e também de atender a 300 passageiros, né, nos horários aí de pico, né, de pouso e decolagem de aeronaves. Para que as pessoas tenham uma ideia, antes desta reforma, o aeroporto Lauro Corts atendia no máximo 50 pessoas. Então, esse investimento de mais de 50 milhões de reais teve a participação, na maior parte, do governo federal e uma contrapartida do Estado, né, de cerca aí de 10, 15%. E agora, então, nós estamos vendo que aquilo que era um sonho, que era um projeto, saiu do papel e se tornou realidade. Eu falei, inclusive, sexta-feira, com a reportagem, né, da tua rádio, Ana Lúcia, e disse que esse é um passo muito importante no desenvolvimento econômico da região, porque nós, que hoje vivemos num mundo conectado e com pressa nas relações, você ter na nossa região um aeroporto desse porte, né, permitindo que investidores, né, não apenas os passageiros, né, as pessoas que possam se deslocar para a região, para outros centros, mas olhando no lado econômico, você ter investidores que possam sair de São Paulo ou qualquer outra cidade maior do país e mais em pouco mais de uma hora estar em Passo Fundo e na região, é um grande diferencial no momento da definição de algum investimento que vai ser feito. Então, acho que é, sim, um passo muito significativo e importante no sentido da região se colocar no mapa de possíveis investimentos novos que podem ser feitos. Então, nós temos é que comemorar, nós temos é que celebrar esse momento importante que a região vive, e quando eu falo na região, é sim toda a metade norte do estado, e Marau, que está a menos de 30 quilômetros do aeroporto, vai se beneficiar também com este investimento. De sorte que nós participamos dessa inauguração, estava lá o presidente da República, o governador, dezenas de outras autoridades, fazendo então jus a esse momento ímpar que estamos passando na região, que é a ampliação do aeroporto regional localizado em Passo Fundo e que será de fundamental importância para o progresso aí, para o crescimento da nossa região, não apenas no deslocamento das pessoas, dos passageiros, mas quando um investidor tiver que tomar uma decisão entre investir na nossa região ou em outra parte do estado, certamente vai optar por investir na região de Passo Fundo pelas condições de deslocamento e do transporte através do aeroporto Lauro Cortes. Parabéns a toda a região, nós que acompanhamos toda esta tramitação desde o começo e que foi uma novela, né? Porque tinha um momento que se anunciava que agora vai sair, depois recuava, né? Não ia para frente e definitivamente agora então nós temos essas obras praticamente prontas e começando nesse mês com voos, né, já com programação de venda de passagens pela Azul, pela Gol e assim por diante. Então, merece sim um registro pelo momento histórico que nós estamos passando com a ampliação do aeroporto de Passo Fundo, que deve, inclusive, segundo anuncia a ANAC, né, ser colocado para o projeto de parceria público-privada ou a privatização dessa estrutura do aeroporto de Passo Fundo, que vai garantir, então, um crescimento ainda maior com o passar dos anos.
Certo. E nós estamos também em um momento de declaração do imposto de renda, né? E temos a oportunidade de destinar parte desses valores ao Fundo da Criança e do Adolescente. Aqui no caso de Marau também temos o Fundo do Idoso, né? E como que a própria Assembleia participa dessas ações e dessas campanhas?
É legal isso, Taliane, porque a Assembleia está desde do ano de 2017, 2018, né, com uma campanha muito forte no sentido de conscientizar aquelas pessoas que fazem a declaração do imposto de renda e que têm recursos, né, que podem ser doados para o Fundo da Criança e Adolescente ou para o Idoso, que façam, né, que utilizem essa possibilidade, né, porque na medida em que você faz a doação, depois você tem o ressarcimento desses valores. Eu mesmo, já há alguns anos, faço todos os anos esta contribuição, né, aí pro Fundo da Criança e Adolescente de Marau, e depois tenho o ressarcimento. Agora, com a prorrogação da apresentação da declaração do imposto de renda até o dia 31 de maio. Então, as pessoas têm condições, até o mês que vem, de disponibilizar de 3% a 6% do imposto de renda para o fundo da criança e adolescente ou o fundo da pessoa idosa. E é muito importante porque a Assembleia tem feito uma campanha, né? Os garotos, propaganda aí, é o guri do Uruguaiana e também o Borgatinho, que gratuitamente fazem um trabalho de divulgação desta campanha, Valores que Ficam, e que nós precisamos repercutir, né, e comentar e divulgar ainda mais. Para se ter uma ideia, entre 2020 e 2021, teve um aumento de valores que foram destinados para o imposto do imposto de renda para os fundos da criança e adolescente e do idoso, um aumento de mais de 34%, chegando a 22 milhões de reais os valores que foram arrecadados. Por que eu estou falando isso? Porque se não for feito, não for feita esta doação para os nossos fundos municipais, esse dinheiro vai lá para Brasília, esse dinheiro vai para a Receita Federal, né? Não tem um aproveitamento mais direto na nossa comunidade. Eu chamo a atenção porque antes dessas campanhas que acontecem nos municípios, e eu sei que aí em Marau os contabilistas se envolvem muito, né, nessa campanha, que eu aproveito para parabenizá-los, né, junto com quem comanda e lidera aí o Fundo da Criança e do Adolescente, o próprio Condica, chamando atenção para as pessoas que fazem a declaração do Imposto de Renda para a importância dessas doações. Nós, antes dessas campanhas, nós tínhamos valores que eram insignificantes diante daquilo que nós percebemos hoje e que são arrecadados para esses fundos, especialmente o da criança e do adolescente. Então, eu quero aqui dar também a minha modesta contribuição no sentido de chamar a atenção daqueles que estão já em processo de elaboração e de apresentação das declarações do Imposto de Renda, que façam esta doação, que é muito importante, para os fundos da criança e adolescente, de Marau e também da pessoa idosa. E parabenizar aqueles que se envolvem nessas campanhas, né? Especialmente os membros, né, do Condica. Eu sei que o pessoal da prefeitura também faz a divulgação. E os contadores, os contabilistas, que são peças-chave, são importantes nesse processo de arrecadação desses valores, porque são eles que informam, né, e que chamam a atenção das pessoas físicas, né, que podem fazer essa doação. E eu sei que as pessoas jurídicas também têm outras maneiras de doação, como no imposto de renda, com contribuição para os eventos, né, nas leis, né, a Lei Rouanet, o Fundo Estadual da Cultura. Então, é muito importante, porque se nós não destinarmos esses valores, a gente paga o imposto e vai lá, né, para Brasília ou mesmo para Porto Alegre aí, e não tem um retorno mais direto para a comunidade. Então, chama atenção pela importância desta ação social muito que faz a diferença na comunidade.
Com toda certeza, e a gente reforça tudo isso sempre aqui na programação da rádio também. Deputado Zanquim, já lhe agradecendo, né, por tirar esse tempo, ter essa disponibilidade de conversar todas as semanas aqui conosco na programação. Qual sua agenda também para os próximos dias, os trabalhos a serem realizados, então, a partir de agora? É uma semana mais curta também, a Semana Santa, né?
É verdade. Eu aproveito, Ana Lúcia, antes de me despedir, para desejar aí uma feliz Páscoa, né, para todos os amigos de Marau, da região, que acompanham o programa. Se Sexta-feira Santa, né? É uma, um período, né, do renascimento, né, que a gente tem que renovar todas aquelas coisas boas que a gente tem que cultivar no coração. Então, já aproveito na despedida aqui para desejar, né, uma feliz Sexta-feira Santa e uma boa Páscoa no domingo para todos os amigos de Marau. Eu, agora às 9 horas, presido a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos mais de 20 matérias pautadas, onde vamos escolher os relatores, né, de parte dessas matérias, e outras já vamos discutir e votar esses projetos. Depois nós teremos à tarde a reunião, né, em plenário, com a sessão com votação de projetos. Amanhã tem comissões, né, normal, e eu amanhã à noite participo de uma reunião em Porto Alegre com o ex-presidente da República, Michel Temer, que vem para dar uma palestra aqui numa entidade de Porto Alegre. Depois nós teremos um encontro até para se discutir toda esta situação em que está passando o país, né, e discutindo também questões internas nossa partidárias. E na quinta-feira tem a reunião da Comissão da Agricultura, o qual eu sou membro titular. Tem algumas propostas e matérias, inclusive com audiências públicas, que nós vamos discutir na quinta-feira na reunião da Comissão da Agricultura. E depois, então, eu sigo aí para compromissos, né, à noite no interior, e já o fim de semana passo em Marau, em casa, aí com o meu pessoal, né, já na Sexta-feira Santa. Então, essa é a programação dessa semana. A semana que vem também é uma semana mais curta, né? E aí se foi já o mês de abril. Então, essa é a programação e aquilo que nós temos programado aí, né, agendado para esses próximos dias. E reafirmo aqui, né, o desejo a todos os amigos de uma feliz Páscoa, e aproveitem esse momento importante em família e com a comunidade aí, a gente passando junto.